Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o nosso querido Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaig, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Narcísio Abreu Graça.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Prima Merlindo Bergman, ausente. Serafina Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão extraordinária do dia 11 de fevereiro de 2016. Ata número 2 da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 2016, às 16h30 horas, às 16h30, no plenário Brasília do Pilão, sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Charles Geiger, Fernando Alves, Gilson Luiz Belon, João Bosco Costa, Paulo Monaldi e Serafina Antônio Simone. Ausentes os vereadores Narciso de Abreu Grassi e Primo Armelindo Bergami, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2016. Após leitura, é colocada discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido à ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cujos membros são os vereadores João Bosco Costa, presidente, Serafina Antônio Simone e Primo Armelindo Bergami, membros, que apresenta análise ao parecer prévio da prestação de contas anual, exercício de 2003, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do senhor Ruzerte de Paula Geiger, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Após parecer, os membros da comissão apresentam projeto de decreto legislativo número 001/2016, que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves do exercício de 2003. O excelentíssimo presidente, senhor Gilson Luiz Belon, põe em discussão. O excelentíssimo vereador, senhor André Sartori, justifica que o senhor Ruzerte de Paula Geiger foi convidado/convocado por meio de ofício a comparecer e disse que viria na Câmara fazer uma explanação sobre as suas contas, mas devido ao fato do mesmo encontrar-se internado, não pôde comparecer. Solicita que seja adiada a sessão. O excelentíssimo presidente, senhor Gilson Luiz Belon, esclarece que o senhor Ruzerte de Paula Geiger não foi convocado pela Câmara, que apenas foi dado ciência ao mesmo. O excelentíssimo senhor vereador Fernando Alves justifica que mesmo devido à situação do senhor Ruzerte de Paula Geiger ser precária, que devido à Câmara ser um poder autônomo e independente, pois o Tribunal de Contas apenas auxilia e indica a aprovação ou rejeição das contas, e por reconhecer que na apresentação das contas verifica-se que houve muitas coisas erradas, como licitações, gasto com educação, pagamento de subsídios do prefeito, contratação de transporte escolar incorretos, que por isso o seu voto irá acompanhar a sugestão do Tribunal de Contas com relação à rejeição das contas do exercício de 2003. Após as discussões, o projeto de decreto legislativo número 001/2016, que dispõe sobre a rejeição das contas, é posto em votação nominal, o qual é aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores André Charles Geiger, Fernando Alves, Gilson Luiz Belon, João Bosco Costa e Serafina Antônio Simone, e 2 votos contrários dos vereadores André Sartori e Paulo Munaldi. Nada mais havendo a tratar, O excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá neste mesmo dia, dia 11 de fevereiro de 2016, às 18 horas. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão, a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Eu não se encontrava presente na sessão.
Se você quiser votar.
Não.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg não veio. Ausente. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por 6 votos e 1 ausente. Expediente do dia.
Oriundo do senhor prefeito, não consta. Oriundos dos senhores vereadores, balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de dezembro de 2015.
Este documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundos de diversos ofícios da Secretaria Municipal de Assistência Social, número 14 de 2016, informa que foi encaminhada por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de janeiro de 2016, e que encontra-se também à disposição de todos nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento estará à disposição dos interessados na Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Analisa o projeto de lei número 1 de 2016, que altera a redação da lei 114 de 2006, que dispõe sobre tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras e da outras providências. Trata-se de análise técnica acerca de projeto de lei número 1 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que visa alterar a redação da lei 114 de 2006, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, foi encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Fundamentos. Num primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos para a apresentação da proposição estão presentes. Não há violação de atribuição, pois a proposição pode ser apresentada pelo chefe do Executivo Municipal. Entretanto, verificamos contradição no que diz respeito à ementa da lei que já registra a alteração na Lei 114 de 2006, mas em seu artigo 8º determina a revogação da mesma. Em que pese o defeito formal, verificamos que tal vício não acarreta prejuízos à matéria tratada na lei, pelo que propomos a seguinte emenda. Onde se lê Ementa. Alteração à redação da Lei 114 de 2006, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras e da outras previdências. Leia-se. Ementa. Dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras e da outras providências. No mais, a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto sua respectiva mensagem de justificativa. No mérito, constatamos que a lei é de suma importância, já que visa melhorar o atendimento de cidadãos por instituições financeiras, a fim de que estas sejam aprimoradas. Portanto, vislumbramos interesse público na matéria em questão. Diante de todos esses fundamentos, revela-se patente a juridicidade e a constitucionalidade do projeto em seu grande e indiscutível interesse social. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, o parecer desta comissão permanente é pela juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade do projeto de lei ordinária número 1 de 2016, pelo que a proposição deve ser aprovada pelo plenário. Alfredo Chaves, 8 de fevereiro de 2016, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, Serafina Antônio Simone, membros.
Em discussão.
Eu acho que Alfredo Chaves, ainda desses lugares menores, é um lugar que tem até um atendimento bom. Eu acho que o que falta nos bancos aí, que eu vejo, pelo menos o Sicoob e o Banesse, o Sicoob e o Banco Brasil, o Banesse, difícil entrar lá dentro, nem sei como é que é, mas é a falta de saneação sanitária, né, para as pessoas que às vezes por uma casa estejam lá dentro e que passe, né, mal alguma coisa, com a necessidade, né, ter o melhor conforto lá dentro, que não tenho visto, né, não sei, que esse projeto já tinha de 2006, né, foi melhorado com a senha, com o assento que ele primeiro não tinha, né, a questão de atendimento tem que levar um pouquinho em consideração, porque na verdade tem dias que dá muita gente, tem dias que menos, então o banco tem que se adequar a esses dias, na verdade. Quando tem mais pessoas para ir para o caixa, geralmente, colocar mais caixa. Mas uma coisa que eu vejo que tem que ser melhorada é essa parte. Entende? Porque quem está dentro de um banco enfrentando uma fila, né, acontece. Comigo mesmo já aconteceu. De eu estar na caixa econômica, enfrentar uma fila de não sei quanto, quando chegando perto, apertar uma cólica e eu ter que correr. Entende? Sim, então o banco tem que estar preparado também para isso. É um caso de necessidade, né, para sair daqui da rua, né, para ir lá dentro usar um banheiro, né? Mas quem está lá dentro tem que ter um certo conforto.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg, ausente. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Senhor presidente, esse projeto vai lá para a central?
Eu acho que ele, perguntou ao presidente, mas eu acho que é encaminhado aí, e aqui a coisa que tem que encaminhar para lá. Pelo menos a vez passada que a gente participou mais, em 2006, foi assim, mandou-se aqui e lá, o banco lá que reclama a central.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 1 de 2016, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis, que dispõe sobre reposição salarial de seus servidores. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 1 de 2016, de autoria da mesa diretora dessa Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição salarial dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para a emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se de propositura que propõe a revisão geral anual dos vencimentos de seus servidores do Legislativo Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo. É garantia constitucional a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos com a Carta Magna consagrando a recomposição anual dos vencimentos face às perdas inflacionárias. Não se trata, portanto, de aumento de salário, o que encontraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa de projeto de lei que reajustará o vencimento e subsídio de seus servidores. Assim, verifica-se que não houve usurpação da iniciativa e, com este projeto de lei, o Legislativo está cumprindo o disposto na Constituição Federal. O parágrafo único, em seu artigo 1º, demonstra que o índice apresentado de 11,27%, medido no período entre janeiro de 2015 a dezembro de 2015, pelo INPC e IBGE, é o percentual devido. Conclusão. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei 1 de 2016, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional. É como votamos. Alfredo Chaves, 2 de fevereiro de 2016, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa e Serafino Antônio Simone, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, Primo Armelindo Bergami, membros.
Em discussão. Esse projeto de lei foi apresentado em cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal, que trata da reposição de perdas inflacionárias dos vencimentos de servidores públicos. Não se trata de aumento real. Ainda conforme a Constituição, cabe a iniciativa desta Casa de Leis para apresentação da proposição. Portanto, deve ser aprovado o presente projeto de lei. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Voto contra.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg, ausente. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por 6 votos favoráveis, 1 contrário e 1 ausente.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 002/2016, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que dispõe sobre a reposição de subsídio dos seus vereadores. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 002/2016, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às Comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se de propositura que propõe a revisão geral anual no subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. A revisão geral anual encontra-se prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. De acordo com este dispositivo constitucional, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores públicos e dos agentes públicos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Nessa linha de raciocínio, como para a fixação dos valores da remuneração e dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada caso, em observância ao princípio da harmonia e independência entre os poderes da República e a autonomia dos entes federados. É necessário garantir e respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos competentes da Federação. Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu regras próprias para a regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a autoridades distintas a competência para, sobre eles, disporem. No artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, atribui-se à Câmara Municipal a iniciativa de lei para fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos senhores e dos secretários municipais. De igual forma, no artigo 29, inciso 6, do diploma constitucional, outorgou-se à Câmara a competência para fixar o subsídio dos vereadores, que pode ser realizada mediante resolução ou lei de iniciativa da Câmara. Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização e carreira, e estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de iniciativa privada do chefe do respectivo poder. Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos servidores do Poder Legislativo no âmbito municipal, compete ao presidente da Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua remuneração. Para os servidores do Poder Executivo, de igual forma, a competência da iniciativa de lei pertence ao chefe do Executivo local, haja vista a aplicação do princípio da simetria constitucional e a previsão contida nos artigos 51, inciso 4º e 61, parágrafo 1º do inciso 2º, alínea A, da Constituição Federal. Dessa forma, não se configura possível que uma lei municipal de iniciativa do chefe do executivo local tendente a readequar o valor nominal da remuneração dos servidores do Poder Executivo seja utilizada para revisar o subsídio dos agentes políticos, haja vista que a iniciativa para a propositura desse diploma é diversa. Quanto ao sentido da expressão contida no inciso 10, do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispõe que, sempre na mesma data e sem distinção de índices, deve-se esclarecer que essa homogeneidade de tratamento refere-se ao âmbito de cada poder, pois a cada um deles foi atribuída competência privativa para regulamentar sobre seus próprios agentes públicos. Descaberia, por exemplo, fixar-se um determinado percentual de revisão para o subsídio dos vereadores e outro diferente para a remuneração dos servidores do legislativo local, haja vista serem ambos agentes públicos pertencentes ao mesmo órgão. Para a revisão do valor do subsídio percebido pelos vereadores, cabe a propositura de lei de iniciativa da Câmara ou de resolução visando a tal fim. Da mesma forma que compete aos edis a propositura de uma lei visando readequar o valor nominal dos subsídios percebidos pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Permitir que uma lei que disponha sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal englobe os valores percebidos pelos agentes políticos e também pelos servidores públicos ocupantes de cargos do Legislativo exorbita a competência que foi outorgada pelo texto constitucional a cada um dos poderes, fato que infringe regras e princípios constitucionais, além de configurar vício de inconstitucionalidade formal. Mesmo que esta Casa não esteja sob a jurisdição do Tribunal de Contas de Minas Gerais, a título de ilustração sobre o caso idêntico, é interessante consignar o posicionamento daquele tribunal na resposta à consulta número 712.718 de 2006 da relatoria do Conselho Moura e Castro, que assim deliberou. A Constituição da República, inciso 10, do artigo 37, determina aos chefes do Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, bem assim do Ministério Público e Tribunal de Contas, a obrigatoriedade de promoverem, mediante lei, revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores e agentes políticos, a saber, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Em razão desse comando constitucional, cujo escopo é de repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, estou convicto de que, respeitada a iniciativa legislativa de cada dirigente de órgãos ou poderes estatais, a revisão geral anual da remuneração dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se a defasagem com base em índices oficiais desde a última revisão, como se vê da simples leitura da Carta Política de 5 de outubro de 1988. Extrai-se a obrigação de autoridade administrativa revisar, de modo geral e anual, a remuneração dos servidores e agentes políticos, sob pena de mora, passível de indenização, a ser imputada ao descumpridor da norma magna. Aliás, o direito dos servidores à atualização monetária e à sua remuneração, expresso na Constituição da República, não é de materialização automática, mas condicionada à autorização legislativa, como infere na seguinte decisão. Mesmo que admitida a mora em razão do que dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, o direito à revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos depende da edição de norma infraconstitucional e a via para sua obtenção não é o mandado de segurança, mas o de injunção. Por outro lado, a Constituição, ao prever a revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, não assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um determinado índice. Diante dessa conjuntura, entendemos pela obrigatoriedade da revisão geral anual para a recomposição dos valores dos subsídios percebidos pelos agentes políticos. Entretanto, os índices a serem aplicados devem ser fixados por meio de lei específica, observada iniciativa privada estabelecida pela Constituição Federal, não sendo obrigatória a utilização do mesmo índice aplicado na revisão geral anual dos servidores públicos do município, mas tão somente que esse índice seja o mesmo fixado para os servidores da Casa, o que verificamos após a análise do projeto de lei do Poder Legislativo Municipal, número 001/2016. Ressalta-se, não se trata, portanto, de aumento de subsídio, o que encontraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa do projeto de lei que reajustará o vencimento e subsídio de servidores e agentes políticos. Assim, verifica-se que não houve usurpação da iniciativa e, com este projeto de lei, o Poder Legislativo está cumprindo o disposto na Constituição Federal. Por fim, deve-se registrar que o parágrafo único do artigo 1º demonstra que o índice apresentado de 11,27%, medido no período entre janeiro de 2015 a dezembro de 2015 pelo INPC-IBGE, é o percentual devido. Conclusão. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 002/2016, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional. É como votamos. Alfredo Chaves, 2 de fevereiro de 2016. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa e Serafina Antônio Simone, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafina Antônio Simone e Primo Armelindo Bergami, membros.
Em discussão. Como o projeto anterior, este projeto foi apresentado em cumprimento do artigo 37 da Constituição Federal, que trata de reposição de perdas inflacionárias também dos subsídios dos vereadores. Ressalto que não se trata de aumento real, que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, conforme Constituição, cabe a iniciativa desta Casa de Leis para apresentação da proposição. Portanto, deve ser aprovado o presente projeto de lei. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Fernando Alves.
Voto contra.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergman, ausente. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado, 6 votos favoráveis, 1 contrato, 1 contrário e 1 ausente. Ordem do dia, não consta. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão, convidando todos para a sessão ordinária que acontecerá no dia 24 de fevereiro, às 18 horas, na sede desta casa. E uma boa noite a todos.